voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira. O convidado de hoje é Manassés de Souza. Manassés, você acompanhou muita gente aí do MPB, Elba Ramalho, Gal, Roberto Carlos, Fagner. Acho que o que foi mais tempo foi o Fagner.
Foi.
Naturalmente, porque era cearense.
Não, nessa ordem aí, mas porque o Fagner foi a pessoa que me deu mais a oportunidade de gravar meu primeiro disco, ele produziu. E foi quem me trouxe de volta para o Brasil, que eu estava morando na França, quando ele foi fazer um show lá, e ele não tinha músicos, não tinha levado banda. E ele era muito amigo do Naná Vasconcelos, e o Naná tinha morado uma época em Paris, inclusive a gente chegou a trabalhar junto lá. E ele ligou para o Naná e pediu para o Naná indicar alguns músicos para tocar com ele em Paris. O Naná indicou a mim, indicou o Ozias Gonçalves, que é um baixista que acabou vindo para o Brasil também, e o Fernando Falcão, que era um percussionista pernambucano, já falecido, que o show deu tão certo que viemos os três para o Brasil para gravar o disco dele, Quem Vive Chorará, que foi a partir desse disco que ele apareceu para o Brasil inteiro, né?
Muito bem. Então vamos chamar outra?
Poderia.
Posso dar uma sugestão?
Pode.
Posso
pode.
Interferir? Eu não faço isso
pode,
nunca, mas
pode,
é porque
pode.
Essa eu gosto tanto que eu vou tomar essa liberdade.
Fado Tropical.
Fado Tropical, ser, ele já sabe, né?
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, Manassés de Souza é o convidado. Manassés, você deixou o Ceará recentemente, você estava com um estúdio lá chamado Olho d'Água, é isso?
Em 94 eu voltei para o Ceará, né? Uhum. Porque já estava me cansando um pouco essa coisa de ficar acompanhando cantores, né?
Morar em avião, né?
Acompanha e outros a gente persegue, tá entendendo? Porque o negócio é muito difícil mesmo. E muita viagem, até porque eu tocava com a Elba, e a Elba, ela é uma pessoa que faz muitos shows. E no começo vale a pena, porque você ganha muito bem e tudo, mas a gente acaba fazendo shows assim sem nenhuma importância, mais pela lança da grana. A gente vê que as produções são mal feitas, vai tocar em cada buraco aí, chegar e não tem nem som que preste, não tem. Então essa coisa começou a me incomodar demais e eu acabei indo pro Ceará fazer um projeto lá, que era um projeto de um disco juntando artistas, novos talentos da música cearense. É um disco que chama... No Ceará é assim, um disco que eu produzi lá. E eu acabei tomando gosto de ficar no Ceará. Tava tendo uma lei, que era uma lei de incentivo à cultura, que tava... E isso me animou a voltar para o Ceará, que eu já tinha muita vontade. Eu era casado com uma pessoa que também estava querendo voltar, que era do Ceará. E eu acabei montando um estúdio lá em Fortaleza, que durante uns 6 anos, mais ou menos, foi um estúdio assim que bombou, muitas gravações e tudo, mas foi ficando muito difícil. Eu cheguei a voltar a tocar de novo com o Fagner e com a Elba também e tudo, mas depois eu comecei a fazer shows e tudo e parei de tocar com esse povo e fui morar em Maranguape. E realmente até no meu DVD eu falo que a minha volta para Maranguape seria uma volta definitiva, porque eu estava querendo morar lá, voltar às raízes, aquela coisa toda, minha família que ainda mora lá e tudo, mas... Eu sempre vim a Brasília e sempre tive vontade de passar uma temporada em Brasília. Com essa história da Copa...
Aliás, todo o pessoal do Ceará sempre teve uma relação com Brasília muito especial,
muito, né? Forte, muito forte, todos eles. Com esse lance da Copa do Mundo, eu falei, não, cara, eu acho que eu vou para o Rio ou vou para Brasília. Vou sair um pouco daqui, vou tocar, tava tocando muito pouco, né? E vim para Brasília e realmente escolhi o lugar certo, porque eu me adaptei muito bem a Brasília. Tenho grandes amigos aqui de muitos anos, amigos de 20, 30 anos... E eu toco bastante, eu gosto, sou uma pessoa que gosta de serra, gosta de cachoeira, então isso aqui é tudo de bom, né? Já os brasileiros gostam de praia, eu tô vindo de lá, eu gosto mesmo de uma cachoeira, de uma serra.
Como diz o Milton Nascimento, o Brasil não é só litoral, né?
Pode escrever, com certeza. E eu adoro tocar em Pirinópolis, e quando não tô tocando aqui em Brasília, eu toco em Pirinópolis, tem lugar lá, e tô adorando isso aqui. Muito bem recebido aqui pelos músicos também, né? Porque isso aí é muito importante também, você...
Você é muito respeitado aqui, vamos falar a verdade, você é muito respeitado.
Pois é, e então isso aí foi um fator muito forte para eu estar gostando e estar querendo ficar por mais tempo aqui, muito tempo, se Deus quiser.
Muito bem. Vamos aproveitar então, Manassés, a sua presença luxuosa aqui no estúdio da Rádio Senado com o auxílio desta viola aí. Você vai tocar o que pra gente?
Tocar uma música do meu segundo disco, que é o Pra Você, que foi lançado em 85, que é uma música que chama Passeio de Ônibus. Inclusive essa música, ela tem uma história, vai sair no livro do próximo livro do Rui Godinho sobre, né, que essa música foi feita dentro de um ônibus circular do Rio, que eu tava com, então, normalmente ia de sábado, a gente saía para passear, ia pra uma praia fora do Rio, pra Barra da Tijuca, e saía com a minha filha pequena, a Luísa, E nesse dia o carro não deu problema, a gente saiu de ônibus para ir dar uma volta pelo circular e essa música pintou dentro do ônibus e chama-se Passeio de Ônibus.
Belo passeio de ônibus, hein?
É verdade.
Olha só, Manassés de Souza, convidado de hoje. Qual é o seu contato aí para quem quer te levar para fazer shows para fora de Brasília hoje, né?
Bom, é o 84 10 8482, esse é 61, telefone de Brasília.
Repete, por favor.
Código 61, né, Brasília, 84 10 8462.
E tem um outro, né?
E tem um outro que é de Fortaleza, que é 85, que é 96763336, código 85, Fortaleza.
Muito bem. Ainda há pouco você falou no disco Pra Você, que foi o disco que te deu assim a percepção de viver de música instrumental, que daria pra você viver de música instrumental. Você teve uma percepção do próprio talento nessa altura, é isso?
É, porque é o seguinte, grandes músicos brasileiros acabam se perdendo tocando... Não digo que seja uma coisa ruim, mas eles passam a vida toda tocando em bandas de cantores, né? Na verdade, os cantores ficam ricos e eles ficam com aquela mesma coisa, sempre com dificuldade de manter, sempre dependente daquele cantor e tudo. E grandes talentos se perderam nesse caminho aí, grandes talentos que acabaram não tendo a visão ou a coragem de procurar fazer um trabalho solo, né? De procurar seu próprio caminho, por exemplo. Daí, a partir desse disco aí, eu realmente comecei a pensar, embora ainda tenha levado algum tempo para me desvincular dessa coisa de acompanhar cantores, ainda acompanhei de 85, ainda fiquei mais 9 anos correndo atrás. Foi aí quando eu comecei a gravar mais outros discos, foi aí que eu comecei a fazer trilha para cinema, comecei a fazer trilha para balé. E comecei realmente a viver da minha própria música mesmo e do meu próprio trabalho mesmo, sem ter que acompanhar ninguém. Não que eu seja contra isso, eu acho que, principalmente, os artistas abriram portas para mim. Fagner abriu portas, abriu estradas, abriu muita coisa, a Elba também, tudo. Mas se você quiser fazer um trabalho próprio, você não consegue fazer se estiver vinculado a algum artista, acompanhar alguma banda, essas coisas. É muito complicado.
Sim, nessa época também tem um episódio que o colega aqui, o Alexandre Leutério, estava lembrando. Você, no Circo Voador, que você salvou uma noite lá.
Cara, foi uma noite muito louca, porque me chamaram para fazer uma participação numa noite que ia ter muita gente grande participando, Celso Blues Boys, tava Moraes Moreira, Geraldo Azevedo e tudo. E de repente o pessoal tava todo fora do circo, ninguém tava querendo ouvir música. E me botaram justamente nessa hora, na hora pior que tava a coisa, né? Tava todo mundo lá fora, e dentro mesmo do circo não tinha. E eu comecei a tocar, eu, Carlinhos Ferreira, que é um músico que gravou muito comigo e meu DVD, que faleceu ano passado. E a gente começou a tocar, e tocou o Trem Caipira, e tocou Asa Branca, Luiz Gonzaga, e aí começou a encher o circo, as pessoas entrando no circo novamente, parecia um formigueiro, uma coisa assim muito, muito legal, que eu fiquei abismado com aquilo também. E engraçado que aquilo aconteceu uma vez também aqui em Brasília, alguma coisa muito parecida, que foi uma coisa chamada, foi no Panelão das Artes, projeto que tinha aqui, que era numa quadra aí da Asa Norte. E a gente tinha acabado de fazer show na Sala Funarte e foi pra lá diretamente. Chegamos lá, já tava fim de festa já, tinha acabado de tocar, na época nem era famoso, era os Raimundos, né, que era uma banda de rock. Inclusive meu baterista, a gente tinha esquecido a caixa da bateria lá na Sala Funarte, que ele tava tocando, e inclusive fomos pedir pro baterista lá da época, lá que tava lá, o cara não quis emprestar a caixa, e o baterista tocou sem a caixa, tocou só com os bombos, com os surdos, com o negócio. E a gente começou a tocar, cara, e era no meio de uma quadra, que tinha muitos, muitos prédios, vários blocos, né? Uhum. E de repente as pessoas começaram a ir pra janela, e outras desceram e foram chegando na quadra e pronto, encheu a quadra de novo e foi mais ou menos isso que aconteceu lá no Circo Voador também. Muito legal, foi um momento assim que a gente vê que vale a pena mesmo acreditar no trabalho próprio e acreditar no seu próprio trabalho, né?
Muito legal, e também ver que tem público para música instrumental, né?
Tem sim.
Isso é de coisa dizer que não é comercial, não, isso é pura balela, né?
Aí é conversa fiada.
Manassés de Souza, então que tal a gente ouvir algo de balé?
Bom, do balé, aqui eu tô vendo que tem dois discos de balé meu aqui, que um é o Duas Estações, foi o primeiro balé que eu fiz, e o Móbiles, que foi o segundo. Tem uma música que eu gosto muito, que é a música de abertura, chama Trans.
Yeah.
Estamos apresentando Escala Brasileira.